intermitências e berbicachos no horizonte. No semáforo do desconfinamento, um pisca-pisca para evitar o vermelho. O verde, que António Costa anunciou ontem como moderado, soou para alguns, com o silêncio primeiro do presidente, como um amarelo por parte de Marcelo. Mas o presidente já veio dizer que considera equilibrada a solução que juntou as posições do presidente, do governo, dos partidos e dos especialistas. Pela primeira vez desde este mandato, Marcelo Rebelo de Sousa viaja, primeiro para o Vaticano, depois para a Espanha. Antes, a abrir o mandato, tinha pedido cautelas, testes e vacinas que o governo admite não estarem ainda a um nível adequado. Na passagem para o segundo mandato, o presidente pediu estabilidade sem pântano, avisou que vai ser o mesmo antes e depois das várias eleições e ainda antes da posse vaticinou que, sem maioria clara, há um berbicacho para o presidente. Está reunido o Bloco Central, viva Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo, do que o visto hoje por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, parece de Pedro Marques Lopes que Presidente e Primeiro-Ministro estão sintonizados?
Eu acho que sim, aliás, eu sei que foi bastante propalado no espaço público essa eventual dissensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eu, muito francamente, nunca acreditei muito nela, quer dizer, não me pareceu que fosse real, até porque tudo o que ia ser decidido nesta altura percebeu-se desde há muito tempo que ia ser sempre uma solução moderada. Portanto, não interpretei, não li esses sinais que a maior parte das pessoas no espaço público leram, de que houvesse ali qualquer tipo de conflito, possibilidade de conflito latente entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Aliás, não tendo a ver diretamente com a questão da pandemia, o discurso do Presidente da República indiciava, e não era novidade, que não é a altura de arranjar conflitos institucionais. Portanto, não me surpreendeu este esclarecimento do Presidente da República. Aliás, o próprio Presidente da República foi mais longe, e eu acho que isso é que é o cerne para nós percebermos porque é que não falou o Presidente da República e falou o António Costa. É porque era preciso especificar o plano, detalhe. Detalhar. As pessoas, quem não viu, eu posso dizer que aquilo levou bastante tempo. É um plano faseado, tem várias atividades que são espaçadas no tempo e, portanto, foi perfeitamente normal ser o Primeiro-Ministro a fazê-lo, ainda para mais à hora que foi feito, e não o Presidente da República. O Presidente da República foi muito bem, foi o Vaticano rezar por todos nós e, portanto, não há nada que se possa levantar. Eu bem sei, e já passo ao Pedro para falarmos depois noutras coisas, eu bem sei que há uma vontade brutal de criar factos políticos, porque nós já andamos há demasiado tempo a falar das mesmas coisas e com a mesma conversa e a falar das medidas e das não medidas, que eu acho que falaremos mais à frente, mas não passa disso.
Pedro Adão e Silva, está tudo em sintonia entre o Bloco Central dos Palácios, como que chamas?
Eu acho que não, eu discordo bastante com o Pedro Marques Lopes disse, porque, do ponto de vista das opções que foram tomadas em relação ao desconfinamento, sinceramente julgo que não há grandes divergências entre Belém e São Bento, mas há uma divergência que foi assinalada e que é politicamente significativa. Quer dizer, não vale a pena sermos ingênuos, porque ontem o Presidente da República, claramente, junto de alguns jornalistas que normalmente costumam estar bem informados em relação ao que se passa em Belém, quis fazer saber que tinha uma posição mais conservadora em relação ao confinamento, ao desconfinamento. E porquê que o faz? Na verdade, porque há uma percepção de que, com o desconfinamento, necessariamente a tendência de descida muito acentuada dos casos e do RT se vai inverter, e o Presidente da República quis ganhar alguma autonomia. E eu acho, aliás, que essa autonomia é desejável, falaremos disso mais à frente quando discutirmos o discurso de tomada de posse, mas no fundo o que o Presidente da República quis foi sinalizar que tinha uma abordagem mais conservadora em relação ao desconfinamento, e porque isso será recordado se as coisas não correrem tão bem como se deseja.
Oh Pedro,
Pelo contrário, se as coisas.
desculpa interromper-te, mas eu percebo essa leitura que tu a faças, mas olha que hoje de manhã o Presidente da República
Sim,
disse
já vou hoje de manhã,
exatamente o
eu já vou
contrário.
hoje de manhã, eu já vou hoje de manhã.
Peço desculpa.
É assim, não sejamos ingênuos em relação à criação de factos políticos e àquilo que é o efeito desejado. Porque se as coisas correrem bem, que é o que todos desejamos, ninguém se recordará que o Presidente da República teve aqui uma abordagem mais conservadora. Pelo contrário, se a situação correr pior do que se espera, o Presidente pode sempre chamar a atenção de que tinha uma abordagem mais conservadora. Quer dizer, eu não sei exatamente em torno de que é que isto foi. Também não sabemos quando o Presidente e o Primeiro-Ministro jantaram qual era o tipo de questões que estavam em cima da mesa neste desconfinamento a conta-gotas, mas algumas coisas provavelmente tinham posições distintas. Provavelmente, até porque, por exemplo, há um tema em que o governo foi além daquilo
O
que
primeiro ciclo,
nos.
por exemplo, é.
É isso que eu ia dizer, o primeiro ciclo. Mas se perguntares ao especialista em epidemiologia e saúde pública, Pedro Adão e Silva, eu, a ter de escolher, se tivesse de escolher entre o primeiro ciclo e as creches, escolhia o primeiro ciclo, porque acho que do ponto de vista das aprendizagens, parece-me que é muito mais prejudicial, tem sido muito mais prejudicial para as crianças que estiveram o ano passado no primeiro ano e este ano estão no segundo, ou que estão este ano no primeiro ano e estavam na pré-primária o ano passado, estas paragens. São crianças que estão a ter dificuldade no momento inicial de aprendizagens básicas, nomeadamente da leitura e da aritmética. E, portanto, eu acho que estas crianças mais tempo afastadas da escola, já não é só uma questão de desigualdades, é uma questão de um atraso no processo de aprendizagem em coisas básicas e fundamentais.
Mas então
Mas isto para dizer.
o silêncio do presidente neste primeiro momento terá tido o efeito de ficar para a memória futura e para eventual margem de recuo do presidente, no caso de o
Sim.
desconfinamento provocar um aumento acelerado
Sim,
de casos.
eu acho que o Presidente, e repara, eu acho isso bem, acho que o Presidente tem de manter e deve manter a autonomia face
Estamos de
ao
acordo,
Governo,
claro.
e essa autonomia em relação a um aspecto central da gestão cotidiana da política é importante. E, portanto, que o Presidente não foi inocentemente que ontem sublinhou que não ia falar e que tinha aqui umas divergências para depois hoje vir dizer que isto era um equilíbrio razoável. É da minha interpretação, esta viagem ao Vaticano foi providencial.
Ou então não seria o Vaticano, portanto, tinha que ser providencial. Acordamos em discordar, porque eu acho que o que vai ficar para a memória futura, e no limite é sempre isso que conta, são as declarações em ONU que o Presidente da República faz. E o que o Presidente da República fez hoje de manhã foi: concordo inteiramente, há um consenso entre os especialistas, os políticos e os parceiros sociais. Eu dou de barato, não é dado de barato. Eu
Portanto, os
percebo muito
jornalistas ontem
bem. Não.
inventaram as declarações.
Eu não. Sabes que aqui a pessoa mais cética entre nós os dois sobre o jornalismo és tu, não sou eu. Portanto, não vires a bico ao prego.
Não, não, mas
Mas.
eu estou-te a perguntar. Achas que foi
Não,
tudo
não. Eu
inventado?
acho. Não, não. Eu não acho que tenha sido inventado. Eu acho é que o Presidente da República provavelmente ainda não estava completamente informado das decisões que foram tomadas. Aliás,
Então, mas já agora,
isso.
Pedro, e nessa
E
linha.
ele.
Do que ontem não se disse, mas ele tinha falado há cerca de 15 dias, quando disse claramente que o desconfinamento era para arrancar depois da Páscoa, que
Sim.
seria, ele na altura disse, seria
Isso é
insensato
verdade.
abrir para depois voltar a fechar a seguir à
Mas
Páscoa,
mais uma
não faria.
vez hoje ele de manhã disse que concordava porque a Páscoa tinha sido confinada. Portanto, é mais um aspecto de concordância. Quanto ao que o Pedro diz, e obviamente tem razão no que diz respeito aos jornalistas, eu acho que os jornalistas não inventaram, acho é que se criou uma nuvem que não corresponde à realidade. E o que vai ficar para a memória futura, provavelmente até por parte do Presidente da República, para tentar criar alguma coisa, se algo não fosse no sentido que ele concordava. Eu acho que é essa a leitura. Se não fosse inteiramente no sentido em que ele concordava. Pelos vistos, depois desta afirmação, acho que não há muito espaço para tal. Agora,
sobre o plano,
si. sobre
o plano em si, apresentado ontem, sendo tu especialista também em saúde pública e
tirando o meu doutoramento em epidemiologia na mesma Universidade do Pedro Adão e Silva, devo dizer que eu tenho tido um extremo cuidado na análise e nos comentários às medidas que têm sido tomadas desde o princípio da pandemia. E tenho tido muito cuidado e muita tolerância porque acho que todos nós deveríamos perceber que isto é uma situação única em gerações, em que os erros teriam que ser sempre cometidos, em que nós não sabíamos nada e continuamos a pouco saber em relação ao comportamento do vírus e ao comportamento da comunidade em relação a estes fenómenos e, portanto, eu tive sempre a tendência para achar que as medidas eram bem tomadas e que depois se avaliariam mais, faríamos a avaliação delas mais tarde e algumas seriam erradas, seriam certas. E esta também é a minha postura em relação a este plano em princípio, mas pela primeira vez eu vou exercer o meu doutoramento, aplicar o meu doutoramento na saúde pública, economia, epidemiologia e etodologia em geral. E o que me parece é que há dois pontos que me parecem fundamentais, quer dizer, todos os níveis que se exigiam para abrir mais a economia, que no fundo é aquilo que nós estamos a falar, em desconfinar mais as pessoas, foram atingidos, até aqueles limites do Presidente da República, com exceção das pessoas nos cuidados intensivos. Todos os especialistas, toda a gente que fez essas linhas vermelhas, elas foram atingidas. O plano parece-me bastante conservador. Eu percebo que haja medo, porque aquilo que aconteceu no Natal teve efeitos políticos graves, já não falando da saúde pública, meu Deus, como é evidente, e esse é o que interessa, porque criou um medo terrível de que se pudesse, de qualquer tipo de sinal que se pudesse dar, as pessoas não iam, quer dizer, iriam abusar, usando termos simples. E, portanto, há aqui duas coisas que me perturbam. É a gestão pelo medo, não pelo medo que as pessoas façam aquilo que quer que seja, mas pelo medo de dizer, de tomar atitudes que depois possam ser, que pode haver responsabilidade política, o que é normal que aconteça. Ainda a semana passada aqui eu disse que eu queria era que se tomassem decisões. E a segunda é uma coisa que me perturba sempre, que é... como é que eu direi? Quer dizer, é de tomar as pessoas, a infantilização das pessoas, quer dizer. Nós já levamos um ano de pandemia. Nós já sabemos perfeitamente, todos nós sabemos perfeitamente, vou insistir no todos nós sabemos perfeitamente, as regras básicas que continuamos, que temos que praticar. Elas continuam a ser explicadas. Ninguém disse que não podemos prescindir delas. E, no entanto, há aqui uma abertura muito ténue. E nós estamos com um problema seríssimo e que também é algo que eu vejo falar pouco, quer dizer, como se fosse um aspecto secundário. Bem sei que o governo hoje apresentou o plano de mais apoio por causa da situação económica, mas nós estamos a olhar, de repente só olhamos para os problemas de saúde pública. Eu bem sei que a saúde pública não podemos ter uma recuperação económica, que as pessoas desconfinem sem essa saúde pública. Mas esta ponderação, a dada altura, pareceu-me cair completamente para o outro lado. Se nós não aguentamos mesmo isto, não há bazuca que salve. Aliás, a bazuca vai servir para outra coisa. Nós temos que pôr as famílias a funcionar, o país a funcionar. Quer dizer, talvez esteja sido mal preparado, estou com o Pedro, quer dizer, temos que começar com as aulas, mas temos que abrir mais o comércio, temos que abrir mais a atividade. E eu acho que este delay...
Foi uma gota demasiado pequena na
sua leitura. Acho que é uma gota... Eu insisto em dizer isso porque eu nunca fiz aquilo que estou... Num ano não estou a fazer pela primeira vez. Eu acho que nós estamos a olhar pouco para aquilo que está a acontecer e estamos demasiado concentrados. Eu sei que tinha que ser moderado. Agora, acho isto demasiado lento para aquilo que está a acontecer. Bem sei que temos que ter cuidado com as estirpes, bem sei que temos que ter cuidado com isso tudo. E sim, há um ponto, e com isto termino, que é vital e que está a correr mal, muito mal, que é a questão da vacinação. Correu mal em termos europeus. Aqui em Portugal, nós vacinamos as pessoas quando temos vacinas.
Pedro Adão e Silva, aí de longe, este confinamento a conta-gotas moderado, como lhe chamou o Primeiro-Ministro, era a única solução possível ou seria possível ir um pouco mais longe?
Não, eu acho que era impossível, não é? Quer dizer, este desconfinamento tem, por um lado, esse facto de ser uma coisa muito gradual, pausada, com uma dimensão do território, depois já direi qualquer coisa sobre isso, grande diferença em relação a momentos anteriores, assenta aqui em critérios objetivos que podem fazer avançar e recuar, não é? Agora, nós não podemos ter esta... Eu já utilizei esta expressão, mas volto a utilizar esta gestão ciclotímica ou esta relação ciclotímica com o confinamento e o desconfinamento, porque, quer dizer, existia um consenso total, dominante, há relativamente pouco tempo, sobre confinar totalmente, fechar as escolas totalmente, e agora de repente já estamos a discutir nos moldes precisamente opostos. E no essencial, nós temos, por um lado, fatores que desconhecemos, o principal dos quais já se percebeu é como é que funciona esta nova variante, porque durante uns tempos era-nos dito que a variante inglesa era mais transmissível, mas menos letal. Agora já se percebeu que não é verdade, é mais transmissível e igual ou mais letal. Temos o problema da vacinação, mas não só da vacinação, temos o problema de rastreio e de testagem. E, portanto, o nosso ritmo de desconfinamento tem de estar muito articulado com a capacidade de rastreio, de testagem e de vacinação. Quando nós pensamos na situação que tivemos em janeiro e quando olhamos, por exemplo, para a vacinação, as pessoas mais idosas e as que estão institucionalizadas em lares já estão vacinadas, em particular estas últimas. Mas a maior pressão sobre as unidades de cuidados intensivos não é deste grupo. Era do grupo que ainda não está vacinado, que são precisamente o grupo entre os 60 e os 80 anos. Então, a ideia de que nós agora desconfinamos e isso não produz o mesmo impacto sobre o SNS porque, entretanto, já vacinamos a população mais idosa institucionalizada, isso não é verdade, porque a pressão não vem daí. Portanto, eu acho que é preciso cuidado, encontrar um equilíbrio razoável e dar prioridade às escolas. E nessa perspectiva, acho que há dois consensos que foram alcançados que são importantes. Um é alguns critérios objetivos que permitam partilhar aquilo que são os fatores que explicam o confinamento e muito importante o desconfinamento, peço desculpa, e muito importante também o novo confinamento. E a ideia de que essa regressão pode ser territorializada também me parece uma boa ideia. E a segunda coisa mais importante é que, ao contrário do que aconteceu no desconfinamento antes do verão passado, que foi uma coisa que correu bem, nós não nos podemos esquecer que correu bem do ponto de vista do impacto, porque depois o que aconteceu é que houve uns focos territorializados que foram geridos, não é? E as coisas durante o verão e até setembro andaram bem, se calhar podia ter havido uma intervenção mais robusta junto a alguns focos de contágio. Mas a grande diferença é que, não diria que é um consenso absoluto, mas quer dizer, há um sentimento muito disseminado na sociedade da prioridade às escolas. E isso é diferente. Reparem que o ano passado, quando houve o desconfinamento, abriram-se as aulas para o 11º e para o 12º ano. Ora, precisamente os alunos que desta feita vão regressar mais tarde à escola. Portanto, alguma coisa aqui mudou naquilo que acontece na educação. Ainda houve esta microincidente esta semana de excluir o privado da testagem no secundário e no básico, coisa que não sei da cabeça de quem é que terá vindo essa ideia.
Sim, realmente. Ideia não, porque quem teve essa ideia é idiota, de maneira que não é propriamente ideia.
Sendo Pedro Adão e Silva ainda nesta, e Pedro Marcos Lopes também, mas para já Pedro Adão e Silva, o facto de, tendo em conta o que foi dito na última reunião do Infarmed e as linhas vermelhas dos números acima ou abaixo dos quais deveria ser feito o confinamento, temos que, nesta altura, apesar de tudo, Portugal está digamos, numa linha ali um bocadinho amarelo torrado em relação aos números considerados como sinal de alarme para ativar um regresso ao confinamento. Ou seja, poderemos ter um confinamento que avance e que seja preciso recuar muito rapidamente e muito depressa?
Sim. A resposta é sim. Ou seja, isto implica, por um lado, que as pessoas cumpram as regras e, por outro, que seja feito aquilo que é necessário do ponto de vista do rastreio e da testagem.
Eu insisto que... Desculpa.
E, portanto, sem a combinação de rastreio e testagem e respeito das regras, o risco é enorme. É evidente que a vacinação, eu entretanto vi que nós vamos receber nas próximas semanas tantas vacinas como aquelas que recebemos desde janeiro. Isto não é uma novidade no sentido em que não são vacinas a mais por relação àquelas que estavam previstas, no fundo é a recuperação do atraso que
será,
que
Pedro? Já não acredito em nada que vem daí.
Mas se isso acontecer, e julgo que nessa perspectiva temos todas as condições e capacidade para massificar a vacinação em centros de vacinação, não é? Que era outra questão que se discutia por alturas de dezembro, janeiro, é se íamos ter aqui centros dedicados à vacinação fora dos centros de saúde. Isso foi a opção tomada e julgo que é uma boa opção. Isso já foi, aliás, testado com as forças de segurança, não é? E, portanto, se a capacidade de vacinar muito semanalmente se concretizar, acho que aí também podemos ter uma ajuda fundamental, precisamente porque vamos começar a aproximar-nos dos tais grupos que pressionam mais as UCIs, que são precisamente as pessoas entre os 60 e os 80 anos.
Pedro Marques Lopes.
Não, eu não tenho muito mais a acrescentar do que aquilo que eu queria reafirmar. Quer dizer, não, eu estou perfeitamente de acordo. Quem é que não está de acordo na questão da moderação e na questão de ter cuidado? Eu insisto, é que nós temos a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva têm que ter um papel fundamental nisto. Eu acho que não está a haver o apelo suficiente a isso, quer dizer, e eu acho que já devia, quer dizer, até me custa dizer que devia haver apelo, ele deve, porque confinar, a questão do confinar e do tempo que nós já confinamos, eu sei que isto parece um chavão, mas é a parte mais fácil, e nós, se há país na Europa que tem que ter a maior dose de responsabilidade individual e coletiva e nós sabemos como nos comportar, é Portugal, por um motivo muito simples, porque somos os mais pobres. Somos que mais dificuldades temos em estar confinados, que mais repercussões temos em estar tão confinados. E se eu nunca pus em causa, e quero repetir isto por mil vezes que seja, as medidas e aquilo que foi feito e o confinar, não desconfinar, eu acho que chegamos a uma altura em que nós devemos perceber que não podemos continuar mais, quer dizer, que isto, a abertura tem que ser mais rápida, porque senão as consequências ainda vão ser terríveis, ainda mais terríveis do que o que são, e é esse apelo que eu faço. E, provavelmente até em termos de ação pública, acho que ela já foi feita que chegasse, mas se assim é...
Deste-me aí uma pista para avançar para o segundo tema deste Bloco Central. O Presidente da República, ele próprio, acredita que o pior ainda pode estar para vir neste segundo mandato, tendo em conta o estado do país, da economia e até os desafios políticos que aí vêm. Pedro Adão e Silva, tivemos discurso de posse no Parlamento com este apelo à estabilidade sem pântano, como dizia há pouco, e com o Presidente da República a marcar claramente aqueles que vão ser eventualmente no mandato que segue os momentos em que se pode adivinhar ou não ali alguma tensão, nomeadamente os períodos eleitorais. Que notas é que retiveste desta intervenção do Presidente no segundo mandato?
Olha, não, desde logo não foi fácil reter notas, porque o Presidente falou uma velocidade...
Estonteante, 20 minutos acelerados.
Tu Judite, que és particularmente rápida não, a cortar...
Judite, é o look-look, é o look-look dos escrutadores de som da Rádio Portuguesa, tenho que dizer isto.
E, portanto, eu vi-me aflito, ainda para mais... Interessante, não fui ver se o discurso já estava na íntegra no site da Presidência, mas parece ter regressado...
Sim, só em áudio.
Uma má prática que acontecia no primeiro mandato até certa altura, que era as intervenções não estarem na página oficial. Eu acho que isso não faz sentido, mas pronto. Uma boa intervenção. E uma boa intervenção que corresponde a uma interpretação, a meu ver, muito adequada da função presidencial. Eu acho que isso é talvez o essencial. É que iniciamos o segundo mandato, a pessoa é a mesma, as circunstâncias mudaram, para parafrasear Marcelo Rebelo de Sousa, mas o entendimento sobre o que cabe a um Presidente da República continua a ser totalmente adequado. E o Presidente da República tem de mobilizar, unir, fazer pontes, e manter a autonomia face às várias partes. E ao mesmo tempo deixar o regime respirar. Isto até tem um pouco a ver com o episódio destes dias de alguma dissonância entre Belém e São Bento, porque eu acho que é muito importante que o Presidente da República mantenha sempre umas margens de autonomia, porque por um lado é isso que permite canalizar algum descontentamento para uma esfera institucional e um órgão fundamental do regime, que é a Presidência da República, mas por outro lado, porque é também essa autonomia que lhe permite ter margem de manobra face às várias partes. E no essencial é isso que Marcelo Rebelo de Sousa continua a fazer. O que é novo? É, de facto, o Presidente definiu aqui cinco missões que caracterizarão o seu segundo mandato. Como é óbvio, são missões muito aspiracionais e, por definição, não concretizáveis. Quer dizer, nada daquilo vai acontecer na sua plenitude e é por isso que não tem uma métrica nem um calendário. E o que é aspiracional contrasta, por definição quase, com aquilo que um governo pode e deve fazer. E, porventura, o que o Presidente está aqui num mandato diferente, é que até por força das circunstâncias pandémicas a proximidade não é possível e também não é repetível face àquilo que aconteceu no primeiro mandato, a construir a sua margem de autonomia, no fundo criando aqui umas balizas que vai usar como bitola para aquilo que o governo faz. Isso, a meu ver, é fundamental e é o que fica. Mas o que fica aí, o principal problema, na verdade, não está em nenhuma daquelas cinco missões, está sim no Berbicacho. O Berbicacho é que é o problema. O Berbicacho é que é o problema porque o Presidente percebe duas coisas. A primeira é que nenhum Presidente, nenhum em circunstância alguma, pode provocar crises ou acelerar crises ou ser um fator de instabilidade na existência de uma maioria social e programática que possa resolver e superar a crise. E a segunda coisa que o Presidente percebe, muito bem, é que ela não existe mesmo. Não existe mesmo. Isto é, não há um cenário político alternativo a este que vigora, e se existisse uma crise política, repetir-se-ia o cenário e isso colocaria o Presidente numa situação muito frágil.
Mas isso em si mesmo é uma crise em si mesmo, oh Pedro, não é?
Não, é,
Crise da
não, não é,
alternativa,
não
claro.
é. Não, sim, mas não é na medida em que não há eleições amanhã.
Ah,
E, portanto, não vale a
não é a
pena
única
estar
coisa que define
aqui
uma crise, pá.
a acenar com esse risco, porque ele não existe.
Sim.
Mas há um risco que é, quando nós tivermos eleições, temos um cenário de ingovernabilidade, que no fundo é a consequência da fragmentação partidária e a consequência da fragmentação partidária articulada com a incomunicabilidade, quer entre a esquerda, quer entre a direita. E isso é um grande berbicacho.
E
E o
não te esqueças que
Presidente.
há uma antes das
Deixa-me só.
legislativas,
Ah, está
que
bem,
podem
mas sim,
conduzir
mas
a
as
essa mesma
autárquicas não
crise.
fazem.
Ai, já tantas crises que
Não
já
sei.
se criaram por causa de autárquicas, Pedro.
Pantano, por
Sim,
exemplo.
mas não
O
sei
pântano.
se. Sim, mas não sei se neste contexto. Sim, não sei se neste contexto. O Pantano já viu. Não, desculpa. O Pantano não foi provocado. O Pantano de António Guterres não foi provocado pelas autárquicas. Quer dizer, isso foi a gota d'água.
Pronto.
Está bem.
E está bem, mas é que na altura não havia capacidade de aprovar os orçamentos e de garantir a governabilidade. Agora, eu não estou a ver aí nada no horizonte que inviabilize os orçamentos do Estado. Portanto, isso é diferente. Não estou a ver o que é que as autarcas vão precipitar, a menos que haja aqui uma grande surpresa no resultado eleitoral. No fundo, é a questão: o berbicacho é esse berbicacho até às legislativas, mas que pode ser, vai sendo gerível, e o verdadeiro berbicacho que é o pós-legislativas, se tivermos um cenário de alguma incomunicabilidade entre a esquerda e entre a direita.
Então eu vou começar
Ah, mas
pelo.
só, mas
Diz, 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 diz.
desculpa lá, que
Na
era isso que eu ia
força.
dizer há bocado quando me interrompeste, que é, recuperando aquela manchete do Expresso da semana passada, a questão da bazuca, não é? É
Isso.
que a única bazuca que o Presidente da República tem é mesmo a possibilidade de dissolução e provocar uma
Meu
crise
Deus.
política. E a bazuca como resposta ao berbicacho depende da existência de uma alternativa. E eu acho que esta aparição sazonal do Dr. Cavaco é mais um sintoma
Mas
do acantonamento e da ausência de alternativa,
isso
mais
não
do que
é um
outra coisa qualquer.
berbicacho. Isso não é um... Não, por acaso, olha, afinal, e para as pessoas perceberem que isto não é um guião, afinal já não vou começar pelo berbicacho, vou começar pela bazuca. Porque há aqui duas bazucas. Primeiro é a bazuca que antes se chamava bomba nuclear, não é? Bomba
Bomba
atómica.
atómica de dissolução.
Da dissolução. Essa aí eu que pode ser que posso ligar ao berbicacho. E há outra bazuca que eu fiquei que eu acho muito interessante aquilo também que se passou no espaço público esta semana. Mais uma sobre a bazuca, sobre a dada altura, por causa de palavras do Presidente da República, do controle dos dinheiros da bazuca. Estabeleceu-se assim uma espécie de um discurso que defenderia, que dizia que, no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa estava a preparar assim uma espécie de tribunal de contas, mais polícia judiciária, mais Ministério Público, mais ministros, queriam ser todos alojados em Belém, para ele próprio controlar os dinheiros da bazuca. E isto foi um discurso que fez caminho. Fez caminho, quer dizer. Eu vi várias pessoas, vimos todos, a dizer, bom, ainda bem, porque o Presidente da República vai controlar vai ajudar a controlar o dinheiro da bazuca. Bem, eu tenho várias novidades para as pessoas, pelos vistos. Primeiro, o Presidente da República não teria nenhuma capacidade, nem pouco mais ou menos, de controlar o que fosse do dinheiro da bazuca, por motivos evidentes, porque não tem gabinete sequer que chegue para isso. Mas esse não é o motivo principal. O motivo principal é que o dinheiro da bazuca vai ser distribuído por alguém que tem a legitimidade política para o fazer, que se chama governo, que responde perante a Assembleia da República. E os eventuais problemas.
Neste caso, também pela parte da Comissão Europeia.
Exatamente. E os
De
eventuais.
acordo com regulamentos comunitários, a gente
De
nem
acordo com
sequer é.
regulamentos comunitários. E depois, se existir qualquer tipo de problema, do género desapareceu o dinheiro aqui ou apareceu o dinheiro ali, compete à Polícia Judiciária, com o Ministério Público, que depois julgará esse problema em tribunal. Portanto, o Presidente da República tem algumas funções que estão definidas constitucionalmente e uma delas não é ser uma espécie de tribunal de contas, de tribunal de tudo mais. Portanto, achei até despropositado. Eu bem sei que isto, aquilo que o Pedro aflorou, ou aflorou, não mais, esteve a dissertar sobre, mas não era nada disso que o Pedro queria dizer, que fique claro, sobre esta espécie de autonomia e de controle do Presidente da República e de uma necessidade, que eu acho que é, toda a gente defende, de haver uma certa autonomia, separação estratégica e tudo mais. Mas acho que, e eu acho que este discurso foi para enfatizar isso. Mas é um discurso absolutamente disparatado. E, aliás, já que estou a falar disto, este clima que se está a estabelecer, que vem a bazuca, pronto, agora lá vai tudo gamar, é algo de pernicioso e é falso. Quer dizer, e eu acho que deve haver um extraordinário controle, porque, e sabes que isto tem um problema de discurso, porque cada vez que se diz isto, há alguém do outro lado vai dizer, ui, este malandro a defender os corruptos e os gajos que vêm roubar. Peço desculpa mais uma vez do termo, mas não é assim. E eu queria dar esta nota. Em relação ao berbicacho, é um enorme berbicacho. Não é só na questão da governabilidade, E nós vivemos uma crise. Eu, ao contrário do Pedro, eu percebi o que o Pedro está a dizer, de não haver uma possibilidade de eleições. Peço desculpa da minha voz.
Tem explicação.
Ainda não recuperei de terça-feira. Terça-feira veio um...
É uma rouquidão azul e branca.
É uma rouquidão azul e branca. Mas o que se passa... eu já acho que vivemos numa crise. Já é o que repeti muitas vezes. É impensável numa situação destas um governo não ter um apoio forte na Assembleia da República. E isto... E a política tem dinâmicas estranhas e imponderáveis. Estamos sempre... Pode sempre acontecer qualquer coisa. E pode acontecer que as eleições autárquicas corram muito mal ao Partido Comunista Português. Quer dizer, há um conjunto de situações políticas que nós não podemos controlar que fazem com que a estabilidade política esteja em causa. E foi muito bom ouvir o Presidente da República dizer que o vai fazer o mais possível para que isso não aconteça. E depois há o segundo problema, que ainda é mais grave e que é mais... Não é mais grave, é estrutural. Está-se a tornar estrutural. Que é a falta de alternativa. Quer dizer, porque isto cada vez caminha mais e cada vez há menos alternativa. O Pedro falava, e bem, que não há diálogo nem na esquerda nem na direita. Entre a direita e entre a esquerda. E isso é um problema gravíssimo que o Presidente da República não vai conseguir solucionar.
Embora peça alternativas fortes.
Peça, quer dizer, que há alternativas bem fortes. Mas lá está, porque as quer construir e porque ele vê. E se ele as pede, é porque vê que não existe. Percebes? Porque se elas existissem, ele não pedia. Por último, há uma nota que eu quero deixar em relação na construção do espaço centro-direita. Esta semana deixou bem claro que tipo de construção de centro-direita as pessoas que votam nesse espectro ideológico e partidário devem optar. Se entre uma linha ressabiada, constantemente dolorida, que vem com um discurso que já foi feito muitas vezes, que é um discurso mentiroso, que só junta crispação à crispação, que é esta história do pântano,
do amordaçado.
Do pantanão, do amordaçado. Quer dizer, que este discurso de Cavaco Silva é um bafiento, ressentido, que já foi experimentado e que nunca resultou quando o centro-direita tentou fazer isto. É esse discurso e o discurso que Marcelo Rebelo de Sousa fez. E que, pronto, deu um pequeno corretivo, um enorme corretivo, com uma enorme paciência para outro corretivo que teve que fazer, acabar com o Silva. E eu acho que o centro-direita deve olhar para estas alternativas e perceber qual é o caminho que o pode levar ao poder. E o facto é que temos alguém do centro-direita como Presidente da República como 60% e o centro-direita e a direita que querem encostar mais com um nível de votação muito mais baixo. Enfim.
E ficaram algumas mãos por apertar depois desse discurso. Pedro Adão e Silva, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Em relação a este último aspecto, acho que não vale a pena dar muita importância. O ressentimento nunca foi um motivo ou um instrumento muito eficaz para construir alternativas e para mobilizar as pessoas. Na verdade, quando eu vejo estas intervenções de uma enorme pobreza, aliás, da ausência de reflexão estratégica, uma coisa muito mesquinha, acho que isso é que me faz muita confusão. Como é que alguém que teve tantas responsabilidades políticas no país, que de certa forma também encerra um paradoxo, que é, foi um fator de modernização do país enquanto primeiro-ministro, mas parece que não acompanhou o ritmo da modernização e ficou de alguma forma preso a um passado e a uma ideia do país que já não existe. Mas aquilo que, em última análise, o que acontece é que cada vez que estas intervenções, estas aparições ocorrem, é Marcelo Rebelo de Sousa que sai beneficiado pelo contraste. E, portanto, isto dá oportunidades de ouro, diria, a Marcelo Rebelo de Sousa para acentuar a sua diferença, o seu contraste na interpretação do papel presidencial, da importância do papel do Presidente da República, de um Presidente da República que nunca será surpreendido por uma realidade social e política que desconhece, que infelizmente foi o que aconteceu com o Presidente anterior. Uma coisa é nós concordarmos com uma parte social e política do país, outra coisa é sermos Presidente da República e termos a obrigação de ouvir todos e perceber o pulsar do país. Acho que, infelizmente, é para o próprio, em primeiro lugar, há muito tempo que Cavaco Silva deixou de acompanhar o pulsar do país.
Chegamos ao momento do Bloco Central dos Interesses e ficamos mesmo contigo, Pedro Adão e Silva, para assinalar um regresso.
É um regresso durante a pandemia, onde Cave fez um disco não com os Bad Seeds, mas a meias com o Warren Ellis, um parceiro dos Bad Seeds, mas também essencialmente de bandas sonoras que têm feito os dois. É um disco que apareceu de surpresa, chama-se Carnage, isto é, Carnificina. E no fundo é um disco que é igual a muitos outros, eu diria a toda a carreira do Nick Cave. É uma espécie de tempestade lenta, sempre com temas que são recorrentes: a culpa, a redenção, aquela distância ínfima que vai entre o amor e a brutalidade, e esta carnificina que vivemos serve para o recordar, e que tem, do ponto de vista sonoro, alguma diferença, porque é uma espécie de um monólogo, muito circular, assente numa camada musical totalmente, desprovida de ritmo e de percussões. E
E
eu,
sugeres
escolhi
este que estamos a
este.
ouvir?
É o Balcony Man, a música que encerra, o disco. Nós certamente não chegaremos ao fim da canção e, portanto, não
Mas vamos ouvir um
ouviremos
bocadinho.
o desfecho, mas ele diz que é como o Fred Astaire, e isto também, de certa forma, deixo a deixa para o que o Pedro Marques Lopes vai escolher
Então voltamos, vamos
como
ouvir.
bloco central de interesses.
Vamos ouvir um bocadinho deste regresso de Nick Cave e daqui a pouco já voltamos para desvendar o mistério de Pedro Marques Lopes, Fred Astaire.
I'm the balcony man, I'm Fred Astaire. You think you have a plan until I hit the stairs. I'm a 200-pound bag of blood and bone leaking on your favorite chair. I put on my lap dancing shoes in the morning sun.
E então explica lá, Pedro Marques Lopes, o que é que tem Nick Cave, o Fred Astaire do Nick Cave, a ver com o teu bloco central de interesses de hoje?
Olha, o meu bloco central dos interesses tem a ver com o facto de que eu esta semana andava a mexer no meu passa publicidade Spotify e descobri uma playlist de dia 6 de março, 6 ou 7 de março de 2020.
Uma eternidade.
E olhei para aquela playlist e disse: olha, aquilo fez-me lembrar uma coisa. E aquilo era a playlist que eu estive a dançar no dia 7 de março de 2020, a comemorar o aniversário de um amigo, que também é amigo do Pedro Adão e Silva, o Pedro Ramos, grande homem da rádio. E eu sei que nessa noite estive a dançar até às 7 da manhã no Incógnito, um sítio que eu também tenho muitas saudades. E isso despertou-me nostalgia, tristeza, porque eu gosto muito de dançar e sinto, sim, eu sou um velho, mas gosto muito de dançar e sinto muita falta de ir ao Incógnito e de ir a outros sítios dançar com os meus amigos ou sozinho. E uma das músicas que ouvimos todos nessa noite, já muito tarde, foi uma música de um dos meus heróis musicais portugueses, do Manuel Cruz, com os Ornatos Violeta. E a música é extraordinária, Chaga.
E é, portanto, uma chaga para lembrar que há um fim, e há de haver um fim para toda esta pandemia, provavelmente também. Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, cuidado técnico de José Manuel Cabo. O Bloco Central regressa para a semana. Fiquem bem.
Abraçou, diz que eu não sei.